This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
b9.com.br.
Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 294, estou aqui com Pedro Stras. E aí, Pedro, tudo bem?
Tudo ótimo, Merigo, vamos falar de dinossauro hoje, né, ser paleontólogo por um dia, acho que é isso.
Tá bom, temos dois retornos triunfais aqui no Cinemático, Miguel Morales. E aí, Miguel, como vai?
Fala, pessoal, tudo bem? Todo mundo aí tirando sua jaquetinha, e... tirando sua pincelzinho pra... Deus dos dinossauros, e aí tamo lá, né?
E Caio Sandin, aí, Caio, tudo bem?
Tudo bem, Merigo, olá, amigos e amigas ouvintes do Cinemático, e assim como Marco Melo é sinal de filme infantil, eu sou sinal de filme ruim, então estamos aqui mais
não,
uma
que
vez.
Isso? Que isso, não, é injusto, é injusto. A gente gravou o Space Jam 2 aqui, que é um ótimo filme, tá
excelente,
bom?
Eu também acho, lá, é de lá pra cá, só ladeira abaixo.
É, realmente, depois de Animais Fantásticos e esse, assim, foi... arremessou.
Ai, meu Deus. Muito bem, ó, estamos reunidos aqui para falar de Jurassic World Domínio, o terceiro capítulo aí da franquia, terceiro e último capítulo da franquia Jurassic World.
Terceiro e vai... último, esperamos, né, assim,
colocar. Não, graças a Deus, né?
Jurassic alguma coisa não vai acabar, mas essa agora... com o Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard, diz que é o ponto final. Né?
Então... Ninguém falou que não vai ter Cretaceous World depois, né? Vai basicamente essa
ele
é a história.
Ele falou que né? fosse o último, né? Ele falou, esse é o último. Meu, né?
Meio. Não, os fãs falando do fim da era Jurássica, né? Tipo, todo um lance
final,
assim,
épico. Chamou de épico, já tem um pouco de medo, mas enfim.
Isso aí. Bom, filme dirigido pelo Colin Trevorrow, que estreou no dia 2 de junho, aqui nos cinemas brasileiros, antes dos gringos lá dos Yankees, né? Que chega só essa semana no dia 10, certo?
12 mercados estreou agora, né? Incluindo México, Brasil, Coreia do Sul, teve Itália também. Eu achei que era uma coisa inédita, mas eles arremessaram... Eu acho que o primeiro Jurassic World também foi uma parada assim. Eles estrearam uma semana antes aqui, porque eles sabem que Jurassic Park é meio fritação aqui no Brasil. E deu certo, né? De certa forma, aí a gente vai poder falar disso, né?
Eu entrei. No Rotten Tomatoes pra ver aqui a cotação do filme, tá lá 80%.
Não se deixe enganar.
Exato, falei, por 80%? Não. Aí quando eu fui ver, tinha 4 críticas só lá. Ah, tá escutado. Vamos esperar então semana que vem pra ver o que vai acontecer. Bom, mas ó, então adiantando aqui o papo, antes eu quero, como sempre, pedir para os nossos ouvintes seguirem @cinematicopod no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, tá? Pra não perder nenhuma das nossas novidades aqui. É, e também torne-se assinante do Cinemático para ter acesso antecipado aos episódios de quinta-feira. Tem uma semana antes para quem é assinante. E também participa do nosso grupo secreto fechado Personalité lá no Telegram. Essa semana que a gente bombou lá na Índia, né, Pedro Estraza?
Meu Conta Deus, aí, redes os indianos... sociais estão só os indianos vibrando, assim, sei lá, né? A Liv tá sendo oferecida em casamento pro...
Isso,
pro ator lá, eu não tô entendendo mais lá, nada, né? Assim, tá um rolê o Twitter que tá. Perdeu sentido, assim, já até.
Pois é, quem é assinante do Cinemático já ouviu o episódio de RRR antes que todo mundo, e vem mais pra aí, então assine pra você ter acesso antecipado aos episódios, tá bom?
Tá certo, e que dizem que vai ter coisa importante lá essa semana no grupo, não sei, talvez,
sempre,
vamos ver o que acontece,
sempre,
né?
Tudo, o que a gente fala lá é importante, não tenha dúvida. Ó, e também, antes da gente ir pra nossa pauta, quero pedir aqui Miguel e Caio, começando pelo Miguel. Quem quiser... Ô, Miguel, eu te acompanho lá no Twitter, você tá sempre lançando as novidades, né? Sempre em cima do laço.
A vergonha. Né? A vergonha, cara. Me acompanha. Eu faço...
Te acompanho,
de cada
pô.
10 tweets profissionais, 20 são coisas pessoais. Então,
quero saber das novidades.
Pode...
Conta pra nossa
Mas
audiência aí.
Lá.
Isso, pra quem quiser
pode
te seguir, te
no...
ler, te ouvir, como faz?
E segue lá no MP Morales, que é como você falou, a gente sempre tenta dar uns pitacos do que tá rolando aí no mercado nacional de entretenimento, de cinema. Tem muita premiação e tem muita coisa também pessoal, muita coisa engraçada, que eu tento ser engraçado no Twitter. Sempre falho, mas é o que a gente consegue.
Muito bem.
Quem não falha, você não entende ser engraçado no Twitter, né? Convenhamos, né? Vai, vamos que vamos.
Você, Caio, conta aí, quem quiser continuar te lendo, te ouvindo, te seguindo, como faz?
Eu posto muito menos que o Miguel, eu sou muito menos relevante para a indústria, mas eu tô no @CaioSandin, com N no final, N de navio, postando coisas aleatórias. Quando não tô trabalhando feito um desgraçado, eu posto alguma coisa lá de vez em quando. Esses dias eu gravei um podcast de 20 minutos falando sozinho, então se você gostar da minha voz, tem esse grande áudio do Zap aí para você ouvir.
Ah, muito bem. Gravar podcast sozinho é maravilhoso. Assim que eu comecei fazendo também, gravando sozinho.
Na marra, sem água, sem pauta, vamos nada. Free, de cabeça.
Perfeito, muito bem.
O Logan Roy, a gente vai se alimentar de cuspe e, sei lá, suor, né? Foi basicamente o que ele falou na terceira.
Não me fala em Logan Roy porque me lembra onde eu trabalho e dá até um trauma aqui.
Ai, meu Deus, demais, ó.
Tempo aí, senão a gente vai ter mais desempregado nesse mercado. Vamos parar com isso, vai. Com outro
vamos pro Jurassic World Domínio. Domínio e Minions, né? Faz vozinha de Minions aí, que é...
Não sei. Agora o Marcelo, ele vai tirar essa comigo com uma nível. Tô muito fudido.
Vamos lá, Pedro Estraza, olha.
Se talvez tivesse Minions, talvez pra mim o filme seria melhor.
Seria melhor, participação no especial, né, no meio do filme.
Fizeram um curta, né, passar antes do filme lá, que eles ficam tirando sal pra fazer trailer com Minions. Tá rolando essas coisas aí, né, mas...
Curta é elogio da sua parte, né?
É um trailer, é um teaser, vai.
Isso, teaserzinho, uma graça. Vamos lá, Jurassic World Domínio...
Has now been unleashed. We made a terrible mistake. The doomsday clock might be about out of time.
P. Pedro Estraza, com o Colin Trevorrow de volta à direção do filme, né?
De volta, e pela, eu acho que, eu tô surpreso de dizer isso, mas pela primeira vez na pauta do cinemático, assim, porque a gente não tava por aqui quando saiu o primeiro, né? E depois disso virou meio um vem aí eterno, né? Porque, né, como todo mundo sabe, né, ele era pra ser o diretor do nono Star Wars e ele foi chutado pela Lucasfilm, como quase todo mundo que tentou trabalhar com a Lucasfilm na última década, aí, basicamente, né? Virou esse problema aí, né? Então, né, e até teve uma campanha depois que o nono episódio saiu, a gente tem um cinemático sobre trauma, Merigo saindo irado do cinema, todas essas questões.
Não, aliás, ou assim,
quem
já
não,
adiantando,
né?
Já adiantando um pouco aqui, esse Jurassic World de domínio, como eu vi sendo comumente chamado, é o Ascensão Skywalker do universo jurássico, né, então.
A gente, é uma ótima comparação, a gente vai chegar lá, inclusive enterra de vez esse papo de, não, talvez o Duel of the Fates seja o Snyder Cut do universo Star Wars, eu acho que ficou meio pelo caminho essa história, mas é o seguinte, né, Colin Trevorrow, né, esse cara que muita gente usa como o exemplo máximo de que Hollywood adora um homem branco pra dar uma privilegiada no sistema, né, então... É um cara que começou a carreira em 2002, né? É um americano de São Francisco, tem 45 anos atualmente. Ele começou a carreira nos anos 2000 ainda, fez um curta chamado Home Base e depois um médio-metragem chamado Reality Show sobre a indústria de reality shows dos Estados Unidos, né? Mas é interessante que, assim, o primeiro projeto dele é de 2012, né? Que é o Sem Segurança Nenhuma, um filme que eu já não me lembro mais nada. Eu tava tentando pegar alguma coisa, assim, aí eu fiquei descaralhado, assim, que o filme basicamente tem viagem no tempo, sabe? Eu vi quando na época do primeiro Jurassic World já meio que obliterei da memória num nível que eu não lembro mais nem do que é o filme, né? Só que é isso, foi um hitzinho de Sundance, é escrito com o Derek Connolly, né? Que é um cara que ele é amigo desde a faculdade, estagiou no Saturday Night Live junto, né? E aí foi o filme que bancou ele no Jurassic World, né? Foi basicamente isso, ele não fez mais nada além desse filme. E dois, três anos depois ele tava dirigindo Jurassic World, que se tornou esse puta sucesso, né? Ele foi um dos filmes mais rápidos a bater o $500 milhão na bilheteria. Fez $1 bilhão na bilheteria também, teve essa história. E meio que tornou o cara num novo Midas, assim, uma nova promessa de Midas da indústria de Hollywood, do blockbuster, né? 2015, que é aquele ano que tinha... Era o começo da geração legacionista de remakes, né? Foi o Jurassic World e o Despertar da Força que fizeram esse conceito, né? Só que aí, depois disso, o Colin Trevorrow meio que foi patinando, né? Além do Star Wars, que, né, rolou toda essa treta, ele só fez o livro de Henry no meio do caminho, que foi uma outra bomba, né? Foi um filme que foi muito mal recebido e tinha tudo pra ser um puta sucesso, né? Jacob Tremblay no sucesso ali pós o Quarto de Jack, tinha Naomi Watts, aquela vibe...
Eu não vi Andrew, até, né, hoje, mas eu lembro que virou até uma piada, virou... Foi mimetizado de tão... ruim que era, né? Eu gosto um pouquinho do Sem Segurança Nenhuma, né? Que acho que foi o primeiro filme dele que eu assisti, nem conhecia, nem sabia quem que era na época, que tem toda uma brincadeira com história no tempo. Acho engraçadinho, assim, não é...
Ah, então, mas ele é bem o draminha de Sundance, né? Tem um pouco essa história.
É, não posso dizer nenhum sobre esses filmes, porque não vi nenhum, então não posso opinar, fazer a Glória Pires, então... Mas é aquilo, né? Tipo, o cara veio de promessa, e promessa e promessa ficou na promessa também, né? Então, meio que é uma coisa meio estranha que Hollywood tem essas apostas, né? Desse hype em algum começo, e depois o cara, tipo, faz um mega blockbuster e aí depois meio que morre na praia, né? Tipo, parece que é uma coisa mais mesmo, de você fazer. Ah, faz. Lucasfilm não, é da Marvel, né? Ah, só tá o nome aí, a gente cuida de tudo na segunda direção e tá tudo certo.
E tem toda a história, né, de que, como o Pedro falou, ele ia ser o grande messias do Star Wars, ele ia ter feito um episódio 9 melhor, que teve toda essa treta, né, que o Rian Johnson também chega com o Looper, que é um baita filme legal, e aí ele começa a entrar nos cinemas de Star Wars da vida, de blockbusterzão, e aí meio que joga um balde de areia em cima de todo mundo, e aí essa safra de diretores meio que fica todo mundo num ostracismo meio louco, assim, né.
É, e assim, o Rian Johnson, pelo menos, ele fez Entre Facas e Segredos, né? Ele conseguiu meio que se firmar ali nas laterais, né? Mas o Colin Trevorrow realmente virou esse cara que...
Nem compara o Rian... Não, peraí.
não é nesse sentido. Eu acho o Rian Johnson muito melhor. Eu acho que ele deveria ter uma trilogia de Star Wars, por sinal, porque eu gosto muito de episódio 8, então...
Eles não podem nem estar na mesma sala nesse momento, porque... Não é incomparável.
Rian Johnson, mas eu acho... o cristalzinho dourado que tá fazendo com o J.J. Abrams e o Colin Trevorrow em Star Wars,
eu,
né?
Eu acho, assim, o Colin, nosso amigo Colin, E até me faz gostar um pouco mais do filme, né? E eu deveria até rever minha nota para poder fazer jus. Mas o Jurassic World, o primeiro de 2015, me parece agora, depois dessa finalização de trilogia, um grande filme. Então, Colin, caraca, eu acho que aí, né, você teve o seu ponto.
A franquia foi
alto.
Assim, você não gostou do primeiro, relaxa que a gente vai fazer você gostar, assim, né? Mas enfim, né, falando em Jurassic World, como essa franquia foi sendo construída, eu acho interessante que tem algumas várias mudanças de time esse terceiro filme em relação aos dois, né? O segundo teve a troca de diretor, né? O Juan Antonio Bayona fez o segundo filme porque era um plano do Colin Trevorrow falar, não, cada filme vai ter um diretor diferente, a gente fez um planejamento prévio da trilogia aqui, então cada filme vai ter um tema e meio que vai evoluir pra uma grande história. E aí o plano no terceiro diretor entrar na franquia ali. Só que aí no meio do caminho o Colin Trevorrow foi chutado de Star Wars, né? Porque foi o grande motivo pra ele não ter feito esse O Reino Ameaçado, né? Que saiu há 3 anos atrás agora.
Sim.
E também teve o lance que aparentemente foi um pedido pessoal do Steven Spielberg pra ele voltar para dirigir o terceiro episódio, né? Teve toda essa historinha em torno da produção. Porque, assim, né, era isso, né, ele tem declarações da época do primeiro Jurassic World que ele falava, ó, a gente quer fazer uma coisa lá, Star Wars, Missão Impossível, e cada diretor vai entrando e dando uma visão diferente sobre aquela obra. O que eu acho engraçado, porque as três franquias citadas, elas meio que unificaram no mesmo diretor, né, o Christopher McQuarrie é o diretor Missão Impossível hoje em dia, Star Wars, o J.J. Abrams voltou, e esse agora, o Colin Trevorrow meio que fecha o trabalho, né. Mas enfim, além disso, né, eu acho que os dois fatores mais importantes aqui, a Legendary Entertainment, que tocou os dois primeiros filmes, né, ela não está envolvida nesse filme, porque o acordo de produção dela com a Universal acabou em 2019, ou seja, um ano depois ali do Jurassic World Reino Ameaçado. E dois, né, a troca de roteirista, né, você vê que os dois primeiros filmes, o Derek Connolly, que é o parceiraço, BFF do Colin Trevorrow, assina o roteiro junto ali. O primeiro tem umas 4 pessoas, mas o segundo já são os dois. Nesse, o Connolly, ele é só autor da história junto com o Colin Trevorrow, e quem assume com o Trevor o roteiro é a Emily Carmichael, né? Que é uma roteirista que é mais conhecida pelo trabalho do roteiro do segundo Círculo de Fogo, e que é alguém que aparentemente agradou muito o Colin Trevorrow. 100% da onde veio essa mulher no trabalho, né? Enfim, é um projeto que foi, né, afetado pela pandemia, ele era pra estrear em junho do ano passado, né, era pra ser o grande blockbuster do verão, porque é isso, o Jurassic World faz grana pra caramba, e foi adiado um ano por causa da pandemia, eles tiveram que filmar o filme ali, eles estavam com as filmagens prontas em julho de 2020, agosto, por ali, estava fechado, só que aí, pra fazer os efeitos visuais, tiveram que adiar em um ano. Enfim, é um projeto que chega aí como uma das únicas, últimas grandes franquias da Universal aí antes dessa, provavelmente, remodelação, né? Porque Velozes e Furiosos também tá encerrando trabalhos e Jurassic World tá no final também. Só vai faltar o quê? Minions e meu favorito, né? É basicamente as duas franquias da Universal no momento.
Muito bem. Sinopse?
Sinopse.
4 anos após a destruição da Ilha Nublar, os dinossauros agora vivem ao lado de humanos. Esse frágil equilíbrio remodela o futuro e vai determinar se a humanidade continua sendo a espécie dominante do planeta. Maravilhoso, Perissasa, quero ver esse filme. Quando é que estreia esse filme aqui?
Super genérico, né? Parece aquelas sinopses que a galera tem escrito.
Não, mas filme, eu, né, aqui adorei, quero ver. Quero assistir,
né? Ô, Merigo, você viu aquele trailer que aparece no drive-in? Tem um dinossauro sendo perseguido pelo helicóptero. Eu quero muito ver esse filme também.
Exato. Cadê? Esse filme não apareceu. Muito bem, ó, repercussão, por enquanto, aqui do Jurassic World Dominion. No Letterboxd, a média é 2.7. Pois é, pra ter uma comparação, o Jurassic World original, a média é 3.0 no Letterboxd, e do segundo, O Reino Ameaçado, é 2.6. Esse até tá um pouquinho acima ainda, lembrando
que ainda não estreou nos Estados Unidos, né, rapaziada?
Essa que é o ponto, porque no Rotten Tomatoes, como a gente falou lá no começo, tem 88% de aprovação da crítica, são só 5 críticas, eu acho, publicadas até agora. E no Metacritic, 78 de 100. Imagino que deva cair, né? Sem querer colocar palavras na boca dos críticos gringos. Imagino que essa cotação deva cair.
Nem eles podem falar, porque eles estão embargados até a véspera da estreia. Já tá falando isso pro Pedro. É uma coisa meio maluca, porque quando o embargo caiu aqui, a gente achou que todo mundo ia falar ao mesmo tempo, nem que eles soltassem, sei lá, primeiras impressões, mais nada, a Universal foi super categórica, o embargo para os americanos
explicado
caía só na
tem
festa.
Esse embargo gigante.
Vai cair feito um cometa, né? Pra matar os dinossauros. Quando cair esse embargo, as notas vão despencar.
Não foi só, não vai ser só a extinção, né? Vai ser outra coisa.
Cara, é basicamente isso a tônica, né? Não é uma boa notícia quando um filme desses já a gente chega na semana de estreia, um puta lançamento, e realmente nenhuma crítica americana saiu ainda, nem primeiras impressões, né? Quem foi ver o filme na cabine aqui no Brasil ficou embargado até de reação nas redes sociais pra segunda-feira da semana de estreia, né? Ou seja, quando já tava comprado o ingresso todo mundo, ia sair o veredito aqui no Brasil. Mas enfim, o fato é, continua fazendo dinheiro pra caralho o Jurassic World, não atrapalhou, então a estratégia Universal tem até algum mérito. Como eu falei, né, o filme foi lançado em 15 países na última semana e até começou já com 55 milhões de dólares acumulados, né? O Brasil é o terceiro maior mercado desses três aí, mas é interessante porque os líderes são México e Coreia do Sul. O México fez 18 milhões de dólares e a Coreia do Sul fez 15 milhões de dólares. O Brasil chega em terceiro lugar com meros 4,3 milhões de dólares, sendo que isso em conversão de moeda vira 20 milhões e meio nessa primeira semana, e com um público de quase 1 milhão de pessoas, né? Ou seja, foram 960 mil espectadores neste primeiro final de semana. Só para efeito de comparação, o primeiro Jurassic World, eu não tenho dados da bilheteria de estreia, mas eu sei que fez 625 mil pessoas na semana de estreia. E Jurassic World Reino Ameaçado, ele fez 871 mil pessoas na primeira semana, e depois na segunda fez 626,6 mil, né? Ou seja, é que teve uma semana de pré-estreia aqui também pro segundo filme. No total, o Reino Ameaçado, ele fechou as duas primeiras semanas 33,4 milhões de reais. Ou seja, é uma grana maciça nesse circuito que a gente percebe que eles disseminam, né, a estreia em duas semanas para ir pegando as pessoas aos poucos, né? E é isso, campanha de marketing gigantesca. Jurassic Park é uma marca muito grande aqui no Brasil e em vários mercados, porque a galera gosta de dinossauro, né? Eu lembro muito da febre do primeiro Jurassic World, né? A galera meio que lotou o cinema para ver o primeiro filme.
Pro fim, vale dizer que é, depois de 6 meses no ano, é a maior estreia da Universal no Brasil, né? Depois de animações e estreias antecipadas em relação a outros lugares. Eu fui ver hoje os dados, né? Eu tava falando com o Pedro de manhã, que é a maior estreia deles do ano. Então, para quem era um outro filme, uma Paramount, uma Disney, que estavam pegando aí um ou dois primeiros lugares no ano, para eles que nunca tinham pego nenhum, vieram com 20 milhões, e eu acho que é só festa, vendo agora, colocando o chapéuzinho de estúdio, né? Tipo, 20 milhões são 20 milhões, né? É melhor que você fazer um terceiro lugar em toda vez que você estreia um filme, né?
E comparando que entrou de frente com o Top Gun Maverick, né? Que é um filme que tá vindo com um lastro interessante, tem duas semanas aí, uma semana de pré-estreia, uma estreia, e muita gente falando bem, boca a boca, fazendo aumentar o tanto de gente. E a Universal usa a estratégia de bater de frente com eles e deixar uma semana extra antes da próxima grande estreia, que é o Lightyear, né? Que vai levar muita gente com criança pro cinema. Então, eles têm essa sobrinha ali para poder gastar essa semana, para poder queimar um pouco de gordura ainda. Então, é uma estratégia que parece dar certo para eles, vai dar algum dinheiro extra do que se eles tivessem soltado como nos Estados Unidos, né?
Então, vamos lá. Vamos falar de Jurassic World Domínio, começando com as nossas opiniões aqui. Primeiro, sem spoilers. Miguel, começa você aí, por favor. Gostou ou não do último capítulo aí do Jurassic World?
Eu tenho uma relação muito curiosa com Jurassic Park e Jurassic World, porque eu nunca fui daqueles fanáticos pela franquia, né? Então eu meio que, legal, né? Dinossauros, tá, né? Tal. Aí o primeiro filme, eu achei até que bem interessante, né? Falando da trilogia num contexto geral, né? Achei bacana, tal. Lógico, né? Naquela época, todo mundo fez um meme da menina correndo de salto. Tipo, foi um filme que voltou aí trouxe o imaginário de volta do Jurassic Park e tal. Aí veio o segundo, que mudou um pouco, né? A questão de como o filme foi, né? Foi um filme um pouco mais puxado pro terror, um pouco mais pro, né? Uma coisa mais, um suspense um pouco mais psicológico, sei lá, uma coisa mais diferente, né, do primeiro filme. E eu falei, legal, acho que, né, com o gancho que eles deixaram pra esse, eu acho que seria um filme que eu, talvez, gostasse, né. Fui super de braços abertos pra assistir o filme, mas, nossa, tipo, eu não sei, eu começava a me afundar na própria cadeira do cinema quando o filme ia passando, e não chegava, as coisas não iam, ou quando elas iam muito rápido, ou quando elas iam muito devagar, E eu, tipo, falava, gente, 2 horas e meia, eu não vi nada que me agradou aqui. Pra não dizer que eu não gostei de nada, assim, óbvio, eu gostei muito da personagem da Devanda Wise, que é a pilota, a gente pode até falar mais pra frente no spoiler, mas, nossa, o Chris Pratt, completamente no piloto automático do que ele já tem feito nos últimos tempos, a Bryce Dallas Howard, nada, né? E aí, quando o filme chega na parte da, né, também não quero dar spoiler, na parte que é o trio principal, que a gente conhece, que tá todo mundo junto, tipo, é uma coisa que passa muito rápido, e o que era, o que eu queria talvez ver nesse filme, que era com os três, né, os três se comunicando com os personagens novos, né, não teve, é, tipo, muito rápido. E o filme, tipo, vai, e pra mim é como é o personagem do Jeff Goldblum, que é falar da teoria do caos, né, pra mim é um caos cheio de consequências fáceis, porque as coisas vão acontecendo, você vai, tá, mas é tão fácil, assim, você invadir uma mega corporação, fácil. Você lidar com 2 dinossauros gigantescos brigando, é que eu já tô querendo entrar em spoiler, mas é quase isso. Uma consequência, é uma coincidência, na verdade, ele se baseia muito em coincidências, assim, eu acho. E por mais que ele tenta finalizar, ele é vendido como uma finalização de franquia, de trilogia, pra mim ele é um que deixou mais as portas abertas do que o 2. Ele tem uma história que você dá pra fazer, continuar o filme, a franquia, que é óbvio que eles devem continuar em algum momento, não com esses personagens, óbvio, provavelmente, mas eu acho que ele tenta muito forçar alguma coisa que não é o que a gente talvez queira. Isso eu tô falando como, nem como eu sou fã. Tipo, eu acho que talvez os fãs até queriam algumas coisas, gostaram de algumas coisas, mas eu acho que em termos de produto, sei lá, cinematográfico, digamos, né, um produto, um filme com começo, meio e fim, ele se perde completamente na proposta do que ele quer oferecer. Assim, tem algumas cenas boas? Tem algumas cenas boas, mas eu acho que para um filme de 2 horas e meia, são muitas poucas cenas que vale a pena para você assistir, pagar para assistir, que vale a pena você falar, putz, esse filme, recomendo, vou falar bem, vou escrever um texto defendendo. Não, não dá. Tem que ser muito, sei lá,
fã. E você, Caio, diga aí, gostou ou não?
Vamos lá, eu sou assim como o Miguel, também não tenho uma grande relação com Jurassic Park. Eu assisti pela primeira vez recentemente no cinema, que a Universal convidou a gente pra assistir. Foi a primeira vez que eu assisti o filme. O primeiro contato que eu tive com a franquia foi com Jurassic World 1, que eu achei legalzinho, achei interessante. É um bom filme, tipo, montanha-russa, como dizem por aí, né? Só que aí chega nesse terceiro filme e é como o Miguel disse, assim, ele não se propõe a muita coisa e o que ele se propõe ele não consegue cumprir. E aí as cenas de ação são perdidas. Tem aquela cena de ação que aparece no trailer do Chris Pratt com a motinho fugindo de 2 raptors, é um negócio completamente maluco. Você não entende o que tá acontecendo, é tudo muito mal filmado, você não sente urgência, você não sente perigo, você não sente nada naquela cena. É um negócio assim, um ultrapagamento de boleto. Tá todo mundo ali realmente, como disseram aí de Morbius, tá assim, um agiota tá ameaçando bater na sua perna com um cano de metal pra você aceitar fazer esse filme aí, porque tá nesse nível, assim, a atuação de todo mundo é triste. E tem um momento da trama que o dinossauro não é mais nem a ameaça principal, assim, viram 10 mandamentos, assim, eu achei que eu tava assistindo a Record por um momento, porque passa a ser outra coisa, a ameaça que não é mais, assim, é um filme sobre dinossauros, que teoricamente estão pelo mundo todo, nossa, vamos ver como é essa relação humano-dinossauro. Não, dane-se, vamos fazer mais uma reserva aí, a gente vai ter que ter esse momento ali. Não tem nada de mundo aberto, sabe? Não é tipo GTA que você vai ver mundo aberto, é tipo trilhazinha da Naughty Dog de videogame, que você vai seguindo a luzinha. Você não consegue ter qualquer tipo, e você não tem qualquer tipo de urgência, as tramas não fazem o menor sentido, você não se sente, você não sente empatia por ninguém naquele filme. Os heróis, você fica, ah, tá bom, por que que tô torcendo pra eles mesmo, assim? Tipo, o vilão é um vilão genérico de novo, mais uma vez, e tem umas redenções esquisitíssimas, e assim, é tudo muito esquizofrênico no filme, é um negócio que parece que eles foram fazendo o Peter Jackson no Hobbit, aquela coisa assim, ele sabe, o que a gente vai fazer agora mesmo? Ah não, tem que botar uns dinossauros ali fazendo alguma coisa, ah não, tem que botar o Omar Sy porque ele tá bem também, então vamos colocar ele ali no meio do caminho, ah não, vamos colocar essa piloto que o Miguel falou, a personagem podia ser interessante, mas aí ela cria empatia pela protagonista de uma maneira que ninguém faz o menor sentido de porquê. Então é um negócio As cenas de ação são esquisitas, assim como o Miguel disse, tem uma outra cena legal ali no fim, no terceiro ato do filme, que eles vão crescendo e coisa do tipo, só que tem umas coisas que você olha e é de se afundar na cadeira de vergonha das escolhas que eles tomaram, assim, tem uma cena no trailer que mostra uma coisa que a gente vai falar no spoiler e que quando você descobre por que tá acontecendo aquilo, você fala, não. Não é possível que é por isso que tá acontecendo aquilo, que é todo um visual bonito no trailer e coisa do tipo. Então, assim, a melhor cena que tem do filme é a Bryce Dallas Howard no pocinho d'água lá, e mesmo assim você fica um pouco constrangido por tudo. Então é um filme que passa totalmente batido e é ruim de ver logo depois de assistir Top Gun Maverick, que é um baita filme de ação, bem filmado, que tem uma estruturazinha de ação bem construída. Esse é tudo tão largado e todo mundo tão no piloto automático que você fica, tá... Qual é o sentido disso aqui? Além de ganhar dinheiro, é um caça-níquelzão.
Exato. Eu tenho essa mesma percepção. Inclusive, eu sei que tem muitos dos nossos ouvintes podem gostar do filme, nesse momento estão nos xingando aqui. Vem aquele velho chavão.
Merigo, quando ele começa a meter a defesa do... Tem muita gente que pode estar xingando a gente, mas você vê que vem pedrada, né? Tá, vamos ver o que acontece.
Lá vem. Não, é que eu gosto de... Porque eu vi alguns elogios até ao filme e eu tenho vários ouvintes que podem gostar, podem estar adorando o filme. E vem aquela velha chavão, como eu ia dizer, de que a gente no cinemático não gosta de nada. E aí eu gosto sempre de mandar o link do nosso Letterboxd lá, classificado por 5 estrelinhas, pra galera ver que a gente gosta de muita coisa. Mas esse é o tipo típico filme que eu assisto e eu não consigo entender realmente o que pode encantar as pessoas e até mesmo quem é fanboy da série. Eu, cara, pegando o Jurassic Park original lá de 93, tipo, é um dos filmes que formou meu caráter cinematográfico, né? De que eu fiquei encantado, entendo e fiquei fissurado de ver dinossauros na tela, cara. Era uma coisa mágica naquele período, no começo da década de 90, de você ver dinossauros num filme. Não é uma... Hoje é um dia comum, né? Naquela época era uma coisa mágica. E aquele filme trouxe e tinha todo um senso de maravilhamento de trabalhar os dinossauros como protagonistas daquela história e de fazer com que você ficasse realmente, como eu usei aqui a palavra, encanto. E eu acho que o Jurassic World, né, que é o primeiro remake aí, né, o reboot, mas não reboot, sequência reboot, né?
Recall, né?
Exato. Por mais que esse filme tivesse os seus defeitos e não seja nem de perto um Jurassic Park, eu acho que ele ainda tinha esse objetivo e tentou emular muito bem o Jurassic Park original, né? Com uma roupagem moderna, de trazer aquele novo parque. E tiveram várias cenas icônicas ali, né? Teve uma criação, uma criatividade em criar algumas cenas que ficaram marcadas. A própria cena do Chris Pratt tentando domar lá, né, o Velociraptor é uma coisa que ficou marcada, virou meme depois. A bolota lá com que eles passeiam dentro do parque. Tudo isso foram cenas que ficaram marcadas, né? Então tem esse mérito. O 2, que eu não tinha assistido, né? Eu fui assistir agora recentemente, semana passada, retrasada, só para poder acompanhar aqui e pegar o terceiro. Eu não gosto do filme, mas acho que ainda tem uma intenção ali criativa de transformar aquilo tudo numa casa mal-assombrada com um dinossauro. Acho até ousado, né? Acho uma decisão realmente ousada. Falei, puta, legal, ele saiu do... Em vez de novo recriar... Ele tem o lance da ilha, mas ele logo acaba com aquilo e parte para uma outra ideia. Eu valorizo, eu não gosto do filme, mas eu valorizo essa ideia e acho que tem alguém tentou olhar para aquilo. O que eu posso fazer com esses dinossauros? E tentou ter uma ideia. Esse terceiro, cara, para mim, é um desperdício puro e completo. Não tem outra coisa, assim. Eu tava... acho que foi o Miguel que falou, né? Ou o Caio, que o final, o gancho que o 2 deixa... Eu fico interessado, falo, putz, legal, hein? Esse gancho aí, eu quero ver esse mundo habitado por dinossauros. Eu quero ver como que vai ser agora os dinossauros convivendo junto com os humanos. O que eles vão fazer? As milhões de possibilidades que isso pode gerar. Mas é isso, o filme, nos primeiros minutos, simplesmente joga tudo isso fora, né?
Num voice dinossauro... off.
Nossa, é só um documentário de estudante de faculdade falando, isso. Olha, assim, dinossauros estão aqui, hein?
Isso, e assim... É ruim, né? Mas é a melhor parte do filme, cara. A melhor parte do filme é isso. Você fala, puta, olha aí, legal, vai, vai, agora vai. Desenvolve em cima dessa ideia. Não, jogo fora. É um clipe do Naldiz lá, né? Virou um clipe de Facebook. Isso, os dinossauros viram só um acessório que são utilizados vez ou outra ali só pra tentar criar algum tipo de ação. Mas é claramente o pior dos três filmes. Eu concordo muito com o Caio, assim, tipo, não é só a questão... a gente pode criticar aqui o roteiro, dizer que não tem consistência nenhuma, os diálogos são risíveis, eles tentam pegar um lance meio James Bond ali, que até a trilha imita James Bond e não funciona, mas o filme me parece, assim, mal feito. Atuações ruins, todo mundo no automático, você tem as cenas de ação totalmente entrecortada, você não entende nada, não tem lé com cré, né? Tem, óbvio, tem algum momento ou outro, esse da Bryce Dallas mergulhando, quando aparece o dinossauro com os penachos lá, né? E com as garras, que é já atualizado porque a ciência mais atual, a ciência sabe. Acho isso legal, mas de resto, cara, não tem nada que se salve. O Chris Pratt imitando, ele tá imitando a ele mesmo, no primeiro filme.
Ele tá fazendo ele em Lego Movie, ele tá fazendo a piada que fizeram em Lego Movie, só que isso, de verdade.
O tempo inteiro, e não tem nem consistência tonal com o que era o personagem dele lá no primeiro filme, porque aquele tá todo sério e marrento e caricato, e com aquela cara o tempo todo, consertando motos, sei que você já consertou moto lá no primeiro, mas você não tem que de novo estar consertando moto para mostrar que você é um cara machão que enfrenta os dinossauros.
Agora ele tá fazendo rodeio com o dinossauro, ele tá laçando o dinossauro no meio do Colorado.
Perfeito rodeio.
Por quê? Dinossauro.
E por fim, assim, sei lá, poderia citar outras coisas várias, mas eu quero passar a palavra para Pedro Estraza. Vamos pegar o ponto que talvez seja a cerejinha do bolo desse filme aqui, que é a nostalgia e trazer de volta, né, os personagens, né, que a gente viu lá no Jurassic Park original. Cara, de graça, tirou a galera de casa pra isso, né? Tipo,
tava a Julia Dern lá com um monte... do mês, vai, vamos pensar assim, né?
Deve ser isso. A Julia Dern lá com um monte de projeto pra fazer, um monte de roteiro que ela tá recebendo, tendo que carregar o Oscar nas costas, né? Que ela é uma das pessoas lá que, enfim, precisa responder lá. Tirou ela de casa pra fazer esse papel, cara, pra nada.
Pra fazer carão pra cena do trailer, né? Que ela vira duas vezes ao longo do filme e falava: ah, tô aqui, sou eu, olha quem é.
Perfeito, é isso.
Mesmo a cena do original, que ela tirando o oclinho, assim, né? Muito a mesma coisa, né?
Fazer carão pro trailer. E, de novo, eu acho que tem potencial, eles colocam as discussões da questão do agronegócio, da empresa de química, de, né, como que eles fazem. Cara, legal, vai, explora mais esse tipo de coisa. Não, é só largado pra depois ficar uma correria sem sentido. Eu nem fico muito me apegando a esse ponto, foi muito fácil eles acessarem, porque eu entendo, é o blockbuster aí, eles vão precisar realmente levar a história pra frente, mas é que nada tem consequência, né? Tem uma hora que o filme tá tão crowdiado de personagem, tem 10 pessoas em cena e nenhuma tem menor importância, né? Eu falo, cara, pra quê? Pra que
tem
isso,
uma cena,
né,
de helicóptero que eu tava tipo, caraca, virou um busão na hora do rush, né? Tipo, caralho, tem muita gente nesse helicóptero, como é possível isso?
Passando da fé às 6 da tarde, né? Mas eu acho engraçado uma coisa primeiro que eu falou, só antes de deixar o Pedro falar, eu achei uma coisa engraçada, porque, tipo assim, eles tentam meio que criar um mistério, assim, nossa, mas quem está fazendo isso com... Que empresa poderia estar fazendo isso com os dinossauros? E cria um mistério, né? E aí você fala, gente, é a empresa que a gente tá querendo... Que eles estão querendo entrar o filme todo, vai ter outra empresa no meio? É uma coisa, tipo... Até uma amiga falou, a gente tava conversando sobre o filme, talvez se eles pegassem o começo do filme e desenvolvessem como se os dinossauros estivessem na Terra, e aí depois a gente e criasse esse mistério de quem é essa empresa, e o filme terminasse, tivesse um outro filme, acho que até seria interessante. Mas é uma coisa muito, tipo... O que está acontecendo, cria-se alguns arcos que são desenvolvidos assim, tipo, em 2 segundos, para tentar logo chegar na parte que tá todo mundo junto lá na empresa do mal, na Apple estranha lá, com o CEO estranho.
Cara, o cara tá fazendo cosplay de Tim Cook, é verdade, tá rolando isso no filme, é muito estranho.
Fala aí, Pedro Estraza.
Não, pera, antes do Pedro tacar as pedras todas que ele tá carregando aqui já faz meia hora, só que eu também nem falei desse trio original, que eles chegam, como você disse, Mirigo, pra que saiu de casa, né? Realmente tá com muito boleto acumulado pra poder ir. O Sam Neill, a gente até acha ok, porque o Sam Neill é um cara que tá ali, não aparece tanto, mas a Laura Dern tá aí com o Oscar nas costas, o Jeff Goldblum, que é todo cheio de carisma, tem série no Disney Plus, eles, tipo, usam o Jeff Goldblum, assim como eles usam os dinossauros, quando precisa, jogam o Jeff Goldblum ali tirando a camisa, fazendo alguma gracinha. Ah, joga um dinossauro lutando aqui, outro ali. É tipo, é tudo um device pra trama poder ter algum tipo de apelo, mas não tem.
Isso, exato. E aquele negócio que a gente... Cara, Jurassic Park era isso. Você vê, cara, os dinossauros agora deram vida aos dinossauros e eles trabalham, né? Eles falam no filme muito isso, né? Ai, a gente nunca se acostuma. É verdade, era assim realmente no Jurassic Park, né? Você não se acostumava a ver dinossauro. Toda vez que você via, você ficava embasbacado. Caramba, os dinossauros. Agora não, agora você fica só dar de ombro. Ah, tá bom, é dinossauro digital, correndo, fazendo bobeira, virando pet, né? Dinossauro com sentimentos.
Mãe desesperada, esperando a filha ser resgatada, né?
É, e esperando esse plot. Ela ficou lá, a Blue ficou lá, né, de braço cruzado, esperando, ô, Cris, volta logo aí,
bracinho meu. Cruzado assim, né, tipo, nossa...
Vai, Pedro Estrada, você é a Isabela Buscovi do Hate, vamos lá, tá esperando.
Vai, conta aí, fala aí pra
gente. Vai, Pedro, vai. Eu poderia bater cacete em 30 mil pedaços, assim como todo mundo que tá batendo, mas eu vou tentar começar de um ponto assim, que é... Cara... O que eu acho interessante é, esse filme ele começou com ideias, né? Eu tava fazendo hoje a pesquisa pra pauta, né? E fiquei meio chocado, assim, com as declarações que o Colin Trevorrow foi dando ao longo dos anos, assim, que realmente mostra que havia algum resquício, assim, né? E você lê as declarações do cara, parece que realmente tem um filme ali atrás, né? Tipo, ele falando que, não, a gente vai largar esse conceito de misturar dinossauros, né, que tem no primeiro e no segundo, porque já foi meio que esgotou essa ideia, então a gente vai trabalhar outro conceito. Eles realmente fazem isso no filme. Aí depois, ah não, porque o mundo foi dominado por dinossauros, mas é a mesma coisa que você tá, tipo, falando de... nas regiões lá do Oriente, né, que... como Índia, Ásia, né? Que, beleza, existem tigres naquela região, mas você não vê tigres no meio da rua, né? Então é meio natural que esses bichos se concentrem em algumas regiões que eles não se sintam ameaçados ou que eles não estejam tendo que confrontar o tempo todo. Enfim, há ideias ali, né? E você percebe que ele realmente teve um trabalho ali, desenvolveu uma história. E você vê, né? Todo o plot maluco do clone que a gente nem tá tocando aqui porque é uma coisa tão absurda que veio do segundo filme.
Isso, e do nada, que a gente, né?
Do nada vem, tem esse negócio de clone, né? E de novo, né? É uma outra coisa que ele até falou dentro da entrevista, né? Tipo, não faz sentido o cientista original ser o único capaz de recriar dinossauros, porque no fim a tecnologia tá há mais de 20 anos aí em desenvolvimento nessa galera, em tese, no universo do filme. Então é claro que vai ter gente remixando o filme. São conceitos interessantes todos ali, meio nolista, essa coisa de botar na realidade, como é que seria um dinossauro no mundo real mesmo. Sim, mas é o que a gente fala do primeiro filme, tipo, o primeiro filme eu encaro como um grande episódio do sci-fi baseado em Jurassic Park, porque tem aquela lutinha meio maluca dos bichos lá no final que você fica, pô, bacana, tem um orçamento, bichão aquático matando o bicho lá que eu já esqueci o nome dele, lá que é aquele super T-Rex bombado, né, tipo, são ideias rasteiras, mas são ideias, como o Merigo disse. Chega esse terceiro filme, eu até escrevi isso, né? É um triunfo do cinismo esse filme, né? Porque aquilo que era ideia, né? E o que era aquela coisa de mercado sempre... No fim é bom lembrar, né? Jurassic World ajudou a fundamentar essa cultura legacionista que a gente vê hoje em dia, né? Essa palavra bizarra, buzzword, né? The legacy.
Legacionista?
Né?
Ah, legacy.
É, o legacy, né? Fazer pegar o
não
legado.
Confundir com
e
negacionista.
Negacionista, pode ser, né, de certa
forma.
Por
favor, é isso aí, é outro lugar.
Mas o fato é, cara, assim, a gente ficou muito tempo pensando, não, é um ciclo de Hollywood, isso uma hora vai esgotar, porque Hollywood é feito de ciclos, quem lembra dos remakes anos 2000 de filmes de terror, né, Massacre da Serra Elétrica, Halloween, todo mundo teve essa sequência, aí esgotou o conceito, foi pra próxima, aí ganhou essa coisa do legado. Aí Halloween teve agora, teve um novo Massacre da Serra Elétrica, enfim, vive de ciclos Hollywood constantemente. Só que é bizarro ver que, assim, a gente chega num nível de esgotamento que aí volta pro criador original, que é o Jurassic World, né? E o Star Wars ali ligado em tese, né? Também passando por algumas crises. Mas executado num nível que, assim, o que era algum tipo de criação virou fórmula. E um fórmula executado pela indústria, né? Então, tudo aquilo que vocês falaram aqui nesses últimos 30 minutos aqui, meio que pra mim ressoa perfeitamente, assim, um filme que o Merigo zoou que é o Ancestor Skywalker do mundo jurássico e não deixa de ser, né, porque é um filme completamente esgotado, eu não vi, assim, fazia tempo que eu não vi um blockbuster que nada, absolutamente, como o Miguel falou, nada puxa você, assim, são 2 horas de nada, uma trama que inventam, assim, completamente absurda e que não tem a menor importância porque ela é resolvida em 30 segundos, né, tipo, no filme de novo esse negócio de resolver trama de forma sem graça, e o filme meio que vai derretendo, assim, aos poucos, e nem os dinossauros são legais. Ah, sabe? O Marcelo Miranda, né, que edita o podcast, falou bem, assim, parece aquelas figurinhas, já uma figurinha que você cola de jeito errado os dinossauros no filme, assim, não tem mais aquela criação, sabe? Não. Que a gente via no primeiro segundo que era isso, diretor novo, trabalhando com dinossauros, ah, a cena que a Bryce Dallas Howard tá na jaula pra pegar um negócio do T-Rex, aí o T-Rex fecha a boca em cima dela, sabe? Essa coisa de criação que mistura efeitos práticos com efeitos digitais. Tudo isso ainda existe aqui, né? Tem aquela cena do Triceratops bebê, que é um... Você repara que é um Triceratops de efeito prático. Mas, cara, 200 milhões de dólares, tá ligado? E é uma parada que os caras não se importam mais com o que tá sendo feito, parece, né? Você não tem nenhum maravilhamento, você não tem nenhuma fascínio. Eu nunca vi um dinossauro filmado de uma forma tão... lamentável e triste como é quando a garota passa lá pela construção e tá o bicho passando, e olha que o Colin Trevorrow fez coisas conscientes disso, né, então é muito de tratar de burro por 2 horas o filme, sabe, e aí entra esse negócio do fanservice que, meu Deus do céu, assim, e é bizarro, né, o fanservice desse filme é maluco porque no fim das contas ele tá fazendo que todos os personagens se deem bem no final das contas, sendo que na própria lógica do Jurassic Park não era isso, né, a sequência do Jurassic primeiro Jurassic Park, né, as duas sequências meio que mostravam, ó, depois do primeiro filme, esses caras seguindo a vida, deu tudo errado, né, tipo, Alan Grant meio que se separou da Ellie Sattler mesmo, o Ian Malcolm tá divorciado e tendo que cuidar da filha pequena, existia uma humanidade desses personagens e agora eles viraram mitos inalcançáveis que tem que se dar bem de um jeito ou de outro, né, então, é um desastre, cara, que loucura.
O Pedro falou, mas acho que pra resumir, assim, é tão, tão mal filmado quanto aquele dinossauro da Disney, assim, é competição pra ver qual é o pior filme de dinossauro da história, é esse dinossauro da Disney.
A galera conseguiu regredir, né, na criação, nos dinossauros na tela. Bom, vamos pros spoilers, então? Spoilers!
Chama a Vada Kedavra.
Não, eu só ia falar que você tinha falado do orçamento, que o orçamento foi gigantesco, mas eu acho que metade foi pra pagar teste de Covid, porque esse povo teve que fazer, né, fizeram a gravação na bolha e tal, mas eu acho que isso também, inclusive, atrapalhou, eu acho, talvez, a estrutura do filme, porque talvez eles imaginassem que eles estariam fazendo um tipo de filme, aí veio a pandemia e eles talvez que tiveram que se readequar
pra
uma realidade.
Aliás, fica aí o comentário, né? Eu queria muito saber se o Judd Apatow teve acesso a esse roteiro desse Jurassic World, porque o filme A Bolha me parece muito uma paródia direta desse filme, assim, tipo, que saiu um pouco antes, porque, pô, cara, é aquele mesmo tratamento,
é a mesma,
né?
Ideia,
o
né?
Diretor é o Colin Trevorrow de cabo a rabo, assim, sabe? É uma loucura isso.
Olha só, gente, pode
inclusive,
ser.
Inclusive, tem cena que a Bryce Dallas Howard tá grávida, e ela teve, ou eles fizeram algum tipo de reagravação, porque tem muita cena que ela aparece, tipo, ou da cabeça pra do peito pra cima, né, não do peito, né, mostrando o peito, mas da parte de cima, ou ela tá envolvida com um casaco. Uma das cenas finais, com certeza ela tava grávida naquele momento, que a gente, né, acaba meio que começando a reparar nessas coisas quando o filme tá tão desinteressante.
Nossa.
Você fica olhando, esse daí não tá junto, não foi...
Os caras estavam numa de acabar logo, né? Os caras estavam, não, precisamos acabar. E tem cenas na Itália, né? E tudo, então deve ter dado uma...
Cara, cena de Malta, eu sei que vocês falam que é boa, uma galera tá falando, mas assim, eu não entendi da onde veio aquilo, porque a gente tinha que sair do mercado negro de bichinhos, porque como é que eles saíram de lá e como é que eles decidiram que tinha que ir pra reserva, sabe? É uma confusão gigantesca, de repente a gente tira o Nossauro Rex no meio da praça, sabe? Não faz sentido.
Não, porque essa parte de ter Tiranossauro Rex na praça é o que eu mais queria ver. Não dentro da... De novo, dentro de uma reserva, numa ilha fechada. Só tem essa ideia? Não dá pra... Não tem grana pra filmar dinossauro.
6 filmes na mesmo pique, né, cara? É impressionante.
Mesmo. Exato.
Aquela vilã loira que tá... Ela sempre faz esse papel de vilã, né? De agência secreta. Ela com aquele negócio do tag do laser vermelho. Eu falei, cara, mas você tá entrando no filme e você não tem... você só é a vilã. Eu até não sabia o nome dela no texto pra colocar, porque eu coloquei a vilã.
A vilã.
Ela não,
vilã.
Ela não é, tipo...
Loira, a vilã
ela
loira.
É uma coisa meio Missão Impossível, meio,
isso,
sei lá...
Isso, meio James Bond, tipo, aquela parte
Carmen
toda.
Carmen Sandiego.
Toca até uma trilhinha que parece 007.
Não, e entra o Omar Sy de novo só pra essa cena, tá ligado? Ele simplesmente ele brota, tipo, ah, Lupin fez sucesso, o Omar Sy tá por cima de novo, bota ele de volta,
não, o
Omar Sy
fez o primeiro Jurassic World, depois disso ele estourou, fez sucesso, puta, chama o cara de volta aí, vai, faz um... Você tá fazendo nada? Chega aí, faz umas ceninhas.
Foi a gente paga coisa mais fácil do mundo... Coisa mais fácil do mundo é entrar em agência secreta, né? Porque todo mundo, assim, não, puta, eu era treinador de dinossauro, agora eu virei agente secreto, porque
é
tá
mesmo,
todo mundo nesse
cara,
nível.
Cara, o Justice Smith, ele entra no FBI por, tipo, conseguiu um job que tava roubando dinossauro, mas agora eu tô no FBI, gente, relaxa, vem comigo, sabe? Porra, velho.
É, não, e essa cena de Malta, de novo, parece que eles estão fazendo piada com eles mesmos, assim, o Chris Pratt tentando domar aquele dinossauro de 5 metros de altura, como igual ele faz com os Velociraptor que ele cresceu junto, sabe? Um negócio que não faz o menor sentido.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent breed is people!
Agora eu posso falar dos Dez Mandamentos, aquelas, os gafanhotos serem a maior trama do filme é um negócio que me incomoda demais. É um filme de dinossauro e a pior ameaça é um gafanhoto. Um enxame de gafanhoto.
Cara, não é gafanhoto, é gafanhoto jurássico, então é do Cretáceo,
geneticamente,
né,
modificado, com DNA de coisa. É um negócio tão ruim, mas tão ruim, tipo... E é o que vocês estavam falando, não tem nada mais pra você poder ficar minimamente atento no filme. Então você começa a prestar atenção em detalhe do dinossauro andando na neve. Você fala, nossa, tá meio esquisito esse dinossauro andando aí, essa pisada dele tá meio esquisita, ele tá afundando demais, ou tá afundando demais. Você começa a prestar atenção em tanto detalhe que você não tem mais o que você olhar de tão chato que é o negócio.
Não, e eles vão arremessando dinossauro, né? O filme meio que existe nisso. Tipo, é uma cena de tensão de dinossauro atrás da outra. E, de novo, como o Marcelo bem disse, né? É tudo reside no fato da galera parar, fazer estátua, e o dinossauro olhar pra você e continuar o ritmo, sabe? É a mesma cena repetida, a exaustão. E, de novo, é o que eu falo, cinismo, né? Falando, ah, a galera gosta disso, então toma a galera. Cara, chega o cúmulo do milionário da vez ter a latinha do Newman, onde ele levava embora... Os DNA de dinossauro no primeiro filme, que ele nem levava, né? Que ele morria que nem um milionário nesse filme, né? O bichinho lá que solta o veneno na cara das pessoas, mata ele de novo numa cena bizarra. E de novo, cena subterrânea, né? Não tem nenhuma graça do ar livre, né? Tudo parece série do CW, sabe? Pelo amor de Deus.
E até mesmo a coisa que eles tentam criar, que tem dois predadores alfa, Pex, sei lá como que é o nome, no mesmo lugar, aí você fala, não, aí agora quando eles começarem a se brigar, vai ser aquele coisa meio Godzilla versus Kong, né? Aí não é. Aí é tipo dois trocos de soco, aparece um outro lá do nada, aí eles recriam a cena da abertura, né? Que o dinossauro passando no negócio circular com a água caindo, aí você recria o logo do filme, aí você fica 2 segundos, ah, é uma referência. Aí eles vão lá e param de brigar. Tipo assim, não tem uma coisa muito que é memorável, assim, sabe? Que você fala, putz, é uma coisa que vale... É um filme de...
E, Miguel, é a mesma cena final do primeiro filme, só que agora você trocou os dinossauros, sabe? Tá vendo como ele te trata como imbecil o tempo todo? É que nem, cara, de novo, né? Voltando pros cameos da galera das antigas. Quando chega nessa parte, o que eles fazem? Eles ficam brincando de espelho, cara. Tipo, o Alan Grant vira pro Owen lá e fala, não, porque... Ah, você é o cara, você é o Alan Grant que estudou paleontologia, aí o cara, você é o cara que fez pesquisa de domar Velociraptor. E aí tem essa piada lamentável do Ian Malcolm fechando botando a camisa pra fazer piada com o primeiro Jurassic Park, que ele tava todo fodido, sabe? Ou também a cena da Laura Dern com a Bryce Dallas Howard, né, que tem o momento girl power do filme, né, elas naquela sala de modems ali deles, aí pra desativar o ciclo externo de energia, não sei das quantas. Cara, assim, de novo, é bizarro como é cínico o filme. Ele realmente... Ah, não, a gente tá fazendo um filme de $200 milhões, é pra todos os públicos, então a gente vai tratar você como idiota, porque você quer que a galera fique junto e você quer dinossauro matando pessoa. É isso o filme pra gente, sabe?
É, e por isso que a gente fala... por isso que eu falei, tipo, o filme 2 termina numa pegada, né? Que, sabe, vamos ver os dinossauros na Terra. Aí você tem um filme todo que você tem, não tem isso, e ele termina exatamente na onde o filme 2 parou, porque, né, volta tudo, os dinossauros, né, metade estão presos lá na reserva, ficam na reserva, outros ficam, né, aí a coisa é, vamos ter que lidar com dinossauros, mas essa não era a premissa do filme passado, que você ia resolver nesse filme?
É uma isso,
coisa
vai ficar
muito circular.
Exato, vai ficar pra quando?
Muito circular.
Não, e você fica naquela noção, né? Você passou o filme inteiro vendo os dinossauros comendo humanos e agora, não, a gente vai aprender a conviver porque isso é a natureza. Eu, caralho, meu rico, o que foi essas 2 horas então, meu velho? Pelo amor de Deus!
É só pra colocar mais dinossauro na Itália, na reservinha, já era. Agora a gente tem que conviver. Nos Estados Unidos, os dinossauros são mais humanizados. Eles que convivem com a gente no parque.
Não, nos Estados Unidos, o dinossauro vai no Starbucks. Ele compra lá o macchiato dinossauro, T-Rex, né? Porra, velho, pelo amor de Deus. A Blue fica de mãe sofrendo lá. Nossa. Ai, para o meu filho. Ela some por 2 horas, tá ligado?
Daqui a pouco eles vão fazer uma série, tipo, o que Blue estava fazendo enquanto eles foram buscar a filhinha dela? Tava acendendo uma lareira, ficou lá vendo animação. Fotinhos antigas.
O família bom, dinossauro com a Blue,
pelo
vai
menos
ser isso.
Pro Picoque, né? E ninguém tem Picoque, então já pelo menos já tá aí, né?
Graças a Deus.
Muito bem, vamos usar notinhas aqui, vai, pra Jurassic World Domínio. Peristraza, começa você. Não, você não, que você vai
derrubar
a melhor nota. Isso.
Vai fazer.
Eu acho que derrubar de onde? Não tem muito de onde cair. Difícil.
Começa você, Miguel.
Tá, vou dar a mesma nota que eu dei no meu texto, que foi 2,5. 2 estrelas pela Devanda Wise e a outra meia estrela pelo que valeu o tempo de eu me locomover pra ver o filme.
Muito bem. E você, Kai?
Olha, eu sou um pouco mais malvado do que o Miguel, digamos assim. Tanto que eu nem dei nota ainda em Letterboxd, porque eu não sabia quando caiu o embargo. Eu fiquei assim, mas que embargo eu posso usar? Enfim, eu acho que é um filme pior até do que o Animais Fantásticos, que eu vim aqui falar da última vez, que eu dei 2 estrelas, então vou dar 1,5 estrelas. A expectativa já era baixa, mas pelo amor de Deus, né? O negócio é realmente uma perda de tempo de você ir no cinema 2 horas e meia ali pra poder assistir uma história que não te dá qualquer tipo de sentimento, assim. Quando você pensa, nossa, eu tenho uma ideia ali ecológica, uma coisa assim, mentalista. Não, dane-se, não vai ter nada disso, vamos seguir em frente, vamos falar qualquer coisa, dinossauro dando porrada e tá bom, vamos furar ele com a unhazinha do outro, sabe? E os gafanhotos, sério, gafanhoto pra mim foi a gota d'água, aquela chuva de meteoro de gafanhoto, é um negócio que é horroroso de ruim, eles fugindo, pegando fogo e caindo, tipo, pra poder recriar aquela cena de meteoro da era mesozoica, sei lá de quando que foi.
Recriar
Meu Deus.
O meio do segundo filme, né, que é o dinossauro urrando de tristeza,
do vulcão, né,
a neblina do vulcão pegando ele.
É, e aí chuva de gafanhoto, você fala, nossa, gente, é muito ruim. E aí tem de novo esse negócio do cara lá no túnel, que até então era um túnel completamente impenetrável, não tinha como entrar bicho, aí de repente os bichos estão lá dentro, mata o cara só pra poder fazer cena igual. Desculpa me enrolar aqui, mas é isso, 1,5 estrelas.
Muito bem, eu também vou de 1,5. É isso.
Ô, louco.
Aí. Vai caindo, eu fui 3 no primeiro, 2 lá no Reino Ameaçado... E 1,5 me faz até gostar. Eu fui injusto com o Reino Ameaçado, tá? Se eu fosse dar nota agora, eu talvez aumentasse.
Não, cara, quando chega no clone, você desiste do filme. É basicamente isso naquele caso, sabe? Puta, clone. Cara, como é que Jurassic World vira uma franquia sobre clones e gafanhotos, cara? Alguém me explica, assim, em que momento criativo isso aconteceu,
não,
sabe?
O clone faz sentido, porque os dinossauros são clones, né? Eles são clonados do mosquito lá desde o começo. Tanto que o lance do gafanhoto nem me incomoda tanto, porque se eles fossem escalando a partir daí, olha, deu uma cagada geral. Agora não é só os gafanhotos monstros, todo bicho vai virar jurássico. Puta, legal, aí vira a galhofa total. Mas não, é só os gafanhotos. Não sobrou grana, a equipe para desenhar mais bicho, ficou só no gafanhoto mesmo.
Fica no Velociraptor com penas que entra debaixo d'água, né?
Puta, ah, que foi que legal pariu. Isso aí. Foi o melhor dinossauro, foi esse bicho com pena aí.
Top 5 melhores dinossauros.
É isso, exato. Vai lá, Peristraza.
Cara, minha nota é meio, assim, nossa, só não é zero, não, porque a força do ódio não permite, assim, o zero não me permite a tanto, assim.
É porque o ódio é um tipo de amor, né?
É, cara, não, tem que ser uma coisa desprezível, assim, mas é a mesma nota que eu dei pro A Bolha, né, há uns meses atrás aí, que é um filme que agora deve ganhar um subtexto completamente diferente, assim, de novo, deve ser muito mais engraçado ver A Bolha pensando que eles estão fazendo Jurassic Park Domínio, né? Só que é isso, assim, eu acho que eu nunca vi o blockbuster americano num ponto tão baixo como esse, sabe? E olha que a gente viu bombas como... Eu pelo menos falo, né? Vi bombas como Space Jam, Animais Fantásticos, puta, filmes da Disney tem aos montes também nesse tipo de desgraça, mas assim, esse nível de impessoalidade que fala foda-se pra você a cada 5 segundos, olha, Parabéns, viu? O Colin Trevorrow, se ele voltar dessa pra dirigir alguma coisa grande, é o maior... É, como é que é o nome do cara do WeWork? O Adam Newman. Ele vai ser o maior caso de Adam Newman da história de Hollywood, assim, porque puta que pariu, assim.
E a média, então, ficou 1,5, certo, Peristraza?
1,5, vocês salvaram o filme, cara. Eu teria... É... Talvez se eu tivesse zerado, eu teria ferrado de vez, mas aí, cara, eu fui benevolente porque não merece, né?
1,5 tá
bom. É uma boa nota.
1,5 tá bom. Então é isso, gente. Ó, de novo, antes da gente terminar, siga a gente no @cinematicopod pra concordar ou discordar, xingar a gente lá, odiei, adorei o filme, vocês estão tudo errado. Escreve lá, explica pra gente por quê, né? Você gostou do filme pra ver se a gente entende. E também mande e-mail no cinematico@b9.com.br. E por último, mas não menos importante, se torne assinante do Cinemático lá no catarse.me/cinemático. Ou diretamente pelo aplicativo da Apple Podcasts, tá bom?
Ô, Merigo, rapidinho, só queria dizer que no grupo do Telegram, o Pedro é uma pessoa muito mais gentil do que no podcast.
Você viu?
Ele conversa tranquilamente.
É. Pois é, sem ódio no coração. Olha
a
aí,
galera tá lá, curte debater, só amor. Assim, eu sou...
Descubra um novo Pedro.
A galera é muito fina que assina a gente, pelo amor de Deus.
É o clone dele.
É a Raquel bem. E Ruth, né? Rola uma dinâmica, assim. A Raquel faz os programas e eu... E a Ruth tá lá respondendo o Telegram até agora. Putz, grila.
Galera, obrigado, viu? Caio, mais uma vez. Sempre bom ter você aqui. Miguel também. Voltem sempre. Beijo.
Tendo filme ruim, é só chamar. Tchau.
Tá bom.
Tchau. Beijo, gente.
Valeu, tchau. Gente.
Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.